Boa tarde, bom fim de tarde, quinta-feira, 12 de outubro, flagrante de litro está no ar, mais uma emissão, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, para esta conversa habitual às quintas-feiras, a cada 15 dias, e desta vez com os mandatos autárquicos a fazerem 2 anos neste mandato, vamos conversar um pouco sobre vida autárquica, mas temos aqui várias sugestões. Desde a guerra que eclodiu, passando por um orçamento que já se começa a revelar, indo até àquilo que são as alterações climáticas e um verão tardio que se encosta à época do São Martinho, dos magustos, das castanhas, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, e se calhar até começando aqui mesmo pelo estúdio, Carlos, porque esta era uma das ideias que trazias à conversa. Que clima temos, que estações temos e que produtos podemos ter hoje alocados às estações. Se quisermos, também podemos dizer que o Natal é quando um homem quiser e nós já estamos no Natal, ou a entrar.
Olá, olá, boa tarde a todos lá em casa, boa tarde Ricardo, boa tarde Carlos. Estávamos aqui um bocadinho no pré-programa, no aquecimento, e eu lembrei-me que, de facto, estas alterações climáticas, enfim, a alteração do onde as estações começam, e começam o verão, o inverno, a primavera, o outono, estão a ficar misturadas, e anteontem a minha mãe ligou-me, estava no Porto, tinha pegado na neta para ir comer um gelado à Foz, e chegaram lá, o sítio dos gelados já estava fechado, substituído pelo homem das castanhas, que estava um bocado furibundo porque não conseguia vender castanhas com 28 graus e provavelmente o dos gelados também não estava a perceber. São concessões que têm épocas que estavam marcadas.
E o fogareiro estaria a incomodar.
E o fogareiro estaria a incomodar, e portanto estamos numa altura, numa época em que de facto. Atenção que eu não sou negacionista do aquecimento, enfim, talvez, mas destas alterações climáticas nem ninguém é possível ser, porque mas temos que nos adaptar, que se calhar coisas que até agora estavam muito bem tabuladas e com margens e com fronteiras muito bem definidas, quando é que temos a do Salvador, quando é
que... Achas que passámos a ter 2 estações? Ou também não é essa a resposta?
Não sei, não temos tempo suficiente ainda cronológico para saber se temos. Agora, que de facto, há uma coisa que é óbvia, não é, para mim, que embora quando, que é, nesta altura, se eu olhar, por exemplo, o Facebook tem uma coisa porreira nisto, é a gente ver fotografias com as memórias do ano passado, 2 anos, 3, que de vez em quando saltam quando há uma coisa importante, que nós temos uma ideia... que a coisa era muito diferente, mas saltou-me, não tinha uma fotografia desta altura, mais ou menos, eu estava na praia. Quando teve cá há 2 anos, um brasileiro foi à minha casa. Portanto, fui à praia e não fui à praia com ele para passear. Estávamos na praia e fui à praia nadar.
E há 6 anos, por esta altura, incêndios devastadores em Portugal.
Sim, exatamente. Portanto, nós fomos um bocado sugestionados com a ideia de que estas alterações são... ou seja, elas não são repentinas, vão se espraiando, mas quando nós dizemos, isto em 11 de outubro ou 12 de outubro nunca se viu isto, com certeza que já se viu, mas nós fixamos-nos muito também naquela ideia que isto está muito diferente. Mas o que eu queria, e vai estando, vamos ver, até pode, para o ano, por exemplo, agora para a semana vai estar a chover muitíssimo e as temperaturas vão baixar 10 graus. São alterações muito drásticas no curto prazo. Agora, isto levantava mais aqui uma questão até do próprio Madeira, como se gerem negócios, não é? Tipo, porque é que se vão encerrar as...
Tem que ser tudo flexível, claro.
Tem que estar tudo flexível em tempo real, que era... Quando é que termina a época balnear? Depende. Quando é que ela começa? Depende do clima. Não faz sentido dizer que é no dia não sei quantos de junho. Nem faz sentido dizer que a partir do dia...
No fundo é funcionar assim à moda do Inspector Gadget ou do Sportville, abrir uma mala e tirar outro trecho daquela época.
Eu diria até de uma maneira mais simpática. Era funcionar à maneira natural da natureza. Antigamente as pessoas iam para a cama quando ficava de noite. E levantavam-se quando amanhecia. Depois criámos um hábito de nos levantarmos a uma hora e de nos deitarmos a uma hora que não é uma hora natural. Não estou a dizer que o clima agora é um clima natural. É natural porque é o que é. Então, da natureza que temos hoje, a natureza de hoje não é a mesma, e o clima de hoje não é o mesmo de há 100 anos nem há 200. Portanto, temos que nos ir adaptando e sermos rápidos nessa adaptação para não criar depois também cisões e crispações, que é o homem dos gelados, com o homem das castanhas, o homem da jerupiga com não sei o quê.
Bola de Berlim,
num
duelo. Sim, com o homem das castanhas, de facto.
Sim, não sei, tipo, não estou a dizer que nós conformarmos com as coisas, mas enquanto quem não tiver poder para decidir não for decidindo, nós temos que nos ir adaptando. Quem me dera que houvesse gelados na foz do Douro.
Ricardo Santos, boa noite, bem-vindo também. Isto do Natal é quando um homem quiser, agora também se pode aplicar. Verão é quando um homem quiser ou quando o clima deixar.
Pois não é bem quando o homem quiser, é quando a temperatura... Eu estou a ouvir um bocadinho de eco, Carlos.
O teu eco de propósito.
Conseguem ouvir-me?
Estamos a ouvir em excelentes condições. Ótimo. E vou fechar os nossos microfones, bem. Deixar apenas a tua via ligada para se ouvir melhor.
Não. Em relação ao que dizia que isto não é bem quando o homem quiser, é de facto quando a natureza deixa. Portanto, de facto, este período que temos estado a viver... Tem, o que o Carlos dizia há pouco é até comprovado por dados, portanto não é de facto o único ano em que há temperaturas altas em outubro. Claro, cada ano é um ano, é óbvio que este ano, em comparação com os últimos 2, 3 ou 4, possivelmente a nossa memória também é curta e faz sobressair, aliás, esta, e também sobressaltar algumas populações por este verão que é tão tardio. Eu não posso deixar de comentar que este fim de semana passado estive aí e fiz um camelzinho em Aveiro e que estava uma temperatura balnear mais agradável do que numa breve passagem que fiz, por exemplo, em agosto, o que é sempre uma surpresa, apesar de não ser uma raridade. Deste um bom exemplo ainda há pouco quando falávamos dos fogos, não é? Portanto, há 6 anos atrás, já nós fazíamos, nessa época, o discurso direto, falávamos dessa circunstância. Eu acho que hoje em dia vivemos aqui um bocadinho como em outras temáticas que temos discutido, sempre entre dois polos, não é? Entre os negacionistas e os fanáticos. Portanto, em quase todos os assuntos que temos aqui, de diferentes tipos de assuntos, e há sempre esta questão. Há os fanáticos por um lado e os negacionistas pelo outro. É óbvio que há alterações climáticas. Agora, essas alterações climáticas, primeiro, têm sempre uma componente natural, não é? Portanto, a Greenland, que se chama assim a Grunlândia, era batizada precisamente como Greenland, porque quando foi descoberta, portanto, há relatos históricos deste facto, quando foi descoberta era uma terra verde, hoje em dia é uma terra gelada, portanto, nos vários ciclos climatéricos que o nosso planeta atravessa, toda a informação que temos nos leva a crer e a aceitar que há grandes variações do ponto de vista climatérico.
A madeira hoje, por exemplo, está a viver um dia de incêndios. Ouvimos relatos disso hoje nas televisões, hora de almoço e horário da tarde. Portanto, claro. está transformado. Aqui a questão até da reflexão mais, eu creio que filosófica e interessante é... É o Estado ou são as entidades públicas que vão ajudar a determinar comportamentos, serviços, calendários, ou são os cidadãos que têm que preparar a malinha para as diferentes ocasiões?
São as duas coisas.
Eu acho que isso vai partir da oferta para a procura.
Sim, mas por exemplo, na questão dos nadadores salvadores fala-se muito.
Sabe o que é que vai acontecer? Se as autoridades não perceberem antes do utilizador, que são cidadãos disso, isso depois é resolvido quando há um problema, quando alguém morrer afogado e não sei o quê, pois se calhar devia lá ver, por exemplo, em Ilha, este ano, vocês lembram-se que a Câmara de Ilha, o João Campo Lago, enfim, o Executivo, resolveu iniciar,
antecipou
os banheiros antes da época balnear.
Mas em outubro, por exemplo, já foi mais difícil de montar essa vagos teve no passado fim de semana.
Eu não estou só a dar uma ideia que é. Ok, antecipou uma situação que, se por acaso tivesse havido um acidente e não houvesse nadadores, já era um problema do Executivo. Tipo, pois, depois só põe em causa os nadadores. Quando começa a balnear, quem é que disse? Quem é que determina? Quer dizer, está determinado, é como há as situações. Não é?
Nem é a questão dos problemas dos Executivos, é a questão da percepção pública, segurança
certo,
e insegurança.
Mas isto é, há coisas que estão no calendário, não é? Tipo, no dia 22 de setembro começou o outono. Pronto, para já. Não é?
Sim, mas se nós pensarmos, por exemplo, que temos uma grande procura de turismo, dizemos que esse turismo é sazonal, e se começarmos a ter notícias no exterior de que eles caem como
tordos,
como tordos no setembro, ou no outubro, ou no abril, ou no... Isto não então, é bom para a promoção turística, não é? Seguramente.
Que eles caem como...
Afogam-se.
Então, mas por isso é que voltamos sempre àquela história. Não é história, é uma lei, não é? Da lei da oferta e da procura. Se Portugal ou outro país qualquer perceber que, dadas as condições climatéricas boas ou más que temos neste momento, que está sempre calor e que, portanto, as praias têm que estar sempre vigiadas, é uma promoção do turismo, de quem gosta de praia, ok? Ou o contrário, se perceber que há um sítio que tem umas praias espetaculares, mas não há vigilância nenhuma nas praias, as pessoas começam a reter isso nas redes sociais e onde quer que seja, dizer, pá, não vale a pena, pá, aquilo até é porreiro, mas depois não há lá ninguém para tomar conta de nós. Os bares de praia estão fechados, não há suporte para beber um cafezinho, para tomar uma cervejinha.
Dois casais, um na Póvoa de Varzim, que deu à costa agora aqui,
sim,
há poucos
aqui,
dias, aqui no, ao Largo da Barra, e ontem em Mira, outro casal, tudo gente ali na casa dos 50, 60 anos. Há esta marca que é curiosa, que é perceber que há pessoas que se interessam pela praia, que se calhar até nem se interessariam noutras épocas do ano, eventualmente.
Se calhar até pode haver um fenómeno engraçado, que é uma questão que funciona com a idade, não é? Que é pessoas que têm 50, 60 anos e que acham que ainda têm 30. E que, portanto, metem-se na água como quando tinham 30 anos e depois, se calhar, a coisa não foi assim tão grave, mas a pessoa já não está em boas condições. Não sei exatamente qual é, porque é que acontece, mas é uma coisa que toda a gente, eu pelo menos sinto isso. Eu tenho a ideia que ainda tenho 30 anos. Acho. Mas depois, em determinadas coisas, a pessoa sente, epá, isto já não é bem assim. Já não dá. Mas o problema é quando a pessoa dá conta disso.
Tens a vantagem, sim, de aguentar bastante tempo debaixo d'água.
Sim, essa é uma vantagem. Mas o problema é quando essa coisa, a pessoa só se percebe disso numa situação limite. Que é, atirou-se à água, deu umas braçadas, depois começou a ficar cansado, depois não está ali ninguém e não tem ninguém a quem recorrer. Mas isso tem tudo na vida, não é? Tipo, até conduzir, andar de moto, andar de bicicleta. Eu ontem cheguei a casa, a minha filha veio a correr porque dei um tralho. Eu já não caí de bicicleta, já não me lembro. Porquê? Porque, como vou sempre muito para ver, venho e vou, e ponho o selim muito alto e não chego os pés ao chão, só chego aos pedais. Cheguei a casa, abri o portão, tenho um lancio, e é muito devagar, o pneu encostou, eu vou pôr o pé, não cheguei. Como tenho medo de jogar o ombro, deixei-me ir para o chão. Ela veio a correr a pensar, ai, oh mãe, o pai estragou-se todo ali na entrada. E eu, a pessoa naquela coisa...
Foi porque... uma queda calculada.
Não, é sacudir e dizer, está tudo bem, não aconteceu nada. Por acaso, sabe o que é que com esta coisa no joelho que me amorteceu estas bandas, por causa da... Enfim, eu acho que isto...
jogador, quase.
Jogador, exatamente, aquelas faixinhas da fisioterapia. Não aconteceu nada, mas era aquela coisa que se eu tivesse 20 anos aqui nunca acontecia. Eu tinha saltado da bicicleta, pronto, não sei lá, tinha feito qualquer coisa, não tinha caído de certeza absoluta. E por isso é que, com a idade, as pessoas cada vez caem mais, cada vez não sei o quê, cada vez se afogam mais, depois, mesmo no limite da idade, cada vez morrem mais.
Ricardo, esta ideia de que um Estado pode ser mais preventivo ou ajudar-nos também a sermos mais preventivos, não somos ainda suficientemente alertados?
Carlos, isso é isto. Temos que ter aqui, há de facto aqui vários condicionantes que devemos equalizar quando pensamos nesse assunto. O Estado pode prever as coisas, e eu não sou nada estadista, como vocês sabem, mas o Estado pode prever as coisas até ao ponto que efetivamente as pode prever, e também tem limitações. Por exemplo, daquilo que vocês estavam a falar, nós também não nos podemos, quando estava a falar, por exemplo, da questão dos nadadores salvadores, há aqui limitações que são evidentes. Por exemplo, sabemos que habitualmente as pessoas que fazem esse trabalho, esse serviço no verão, geralmente são pessoas que fazem esse serviço de uma forma sazonal e, portanto, naturalmente que estão habituados ao longo... Primeiro, a maior parte, como sabemos, são jovens. E depois têm outras ocupações. É preciso também perceber se essas pessoas estão disponíveis para guardar as praias, para fazer essa vigia em outubro e, eventualmente, em novembro, caso o tempo... O requira.
Mas já agora, Ricardo, sabes que um dos temas que se tem falado muito nesta vida das autarquias e das contratações e da relação com alguns destes agentes que são, diria, importantes no funcionamento da nossa vida enquanto sociedade, nem que seja nestes momentos de lazer, é exatamente essa. Definir equipas que, tendencialmente, no futuro, elas próprias vão ser... Não, vão ser profissionais e polivalentes.
Sim, como os bombeiros.
Hoje, o nadador está a sol, é nadador... e faz parte do quadro da autarquia, mas amanhã está a trabalhar com séniores, algures, num projeto. Sim. E no fim de semana a seguir, se vier mau tempo, lá está, pode ser da Proteção Civil e assim sucessivamente, ou seja, equipas multifuncionais que podem ter essa capacidade de responder a diferentes cenários quase à semana, não é?
Certo, certo, mas também pode haver aqui uma coisa que o Ricardo, que era, depois há os extremistas e há os negacionistas, em tudo há um meio termo, que é, por exemplo, nesta zona balnear, imaginemos entre a Barra e a Vagueira. A Vagueira não vou dizer porque está, é outro concelho, mas, ok, uma coisa é uma pessoa morrer afogada porque foi nadar na época balnear, ou que seja, numa praia não vigiada, havendo praias vigiadas. Outra coisa é, no nosso território, haver o ano inteiro, não vou dizer o ano inteiro, mas enquanto está a bom tempo, haver uma praia vigiada, que está identificada. E, portanto, se alguém se afogar numa outra, tendo identificado que há ali uma praia, já fica, a nossa responsabilidade é menor, porque a pessoa não foi para aquela onde havia alguém que podia vigiar. E, portanto, isto não era um custo muito grande, era muito menor do que ter as praias todas com não sei quantos nadadores. Ou em horários.
É quase uma espécie de serviços mínimos.
Sim, tipo assim. Serviços mínimos, tipo, temos uma praia vigiada das 10 à meio-dia e das 4 às 6. Pronto, é essa hora que você pode ir tomar banho e está alguém a tomar conta. Tipo como
precisa. Eu acho que depende de facto dos fatores. Depende do estudo que vai sendo feito e do acompanhamento que vamos fazendo às circunstâncias. Se de facto se começa a determinar, e eu confesso que não sei se posso concordar muito com esse argumento, de que estamos em anos que têm sido ciclicamente e tipicamente anómalos desse ponto de vista, eu com verdade não sei. Eu, por exemplo, enquanto estou aqui a falar convosco, estava a olhar para um gráfico que tenho aqui à frente de uma plataforma que é a Meteoblue, que nos mostra, por exemplo, a variação anual da temperatura em Ilhavo no mês de... permite-nos inclusivamente escolher o mês em que estamos. Eu estava, por exemplo, por curiosidade aqui a comparar no mês de outubro. E, portanto, ele estabelece uma linha do meio, não é? Que é a média habitual da temperatura para esta época e para dar-nos as variações. Anos em que teve a mais, anos em que teve a menos. Este ano, por exemplo, o mês de outubro, ainda só teve uma variação acima da média de 1.8 graus centígrados. Por exemplo, em 2017 teve 2.4, em 2014 2.6. Por exemplo, aqui em 1925...
Desculpa interromper, mas esta é uma relação do delta, da variação da temperatura, com a média do mês em causa. O que quer dizer, claro, mas isso levanta-nos aqui um problema, que é um problema de estatística ou de matemática, que é, se o mês, há dois anos ou três, a temperatura média fosse 23, uma variação de 2 ou 3%, ou 3 graus, ou 3%, era menos gravosa do que quando já estás nos 27 e aumenta 0,7. Percebes?
Estou a perceber, sim, o que é que estás a querer.
Estou a dizer que, sim, claro, porque o gráfico vai comparar a variação do mês face à temperatura média do mês do ano anterior. Ok. Agora, o problema é que, se nós compararmos com imaginemos um setembro muito com uma temperatura muito baixa e que houve lá dois ou três dias que esteve muito alta, pode ter uma diferencial de 10%. Então, e há 5 anos aquilo, a variação foi muito maior. Não, foi maior porque as temperaturas eram tão baixas que houve uma variação maior porque houve meio dúzia de dias muito alto. Portanto, isto não pode ser lido assim. É preciso perceber o que é que estamos a definir. A questão é, não vou agora aqui estar a falar de clima, mas a questão é, que estávamos a discutir, é, ok, se nós devemos ou não adaptar, deve haver, do ponto de vista de quem manda, criar condições de segurança. Parece-me que sim, parece-me para mim evidente. Depois a questão é, se temos ou não dinheiro para fazer isso. Outra é, dinheiro há, onde é que o estamos a gastar e que não podemos pôr em sítios. Por exemplo, o Carlos vai todos os dias, imaginemos o Odino. Se chegar a uma altura em que todos os dias há 50 pessoas no Odino, a meio da tarde, a tomar um banho, parece-me razoável, e pessoas com alguma idade, que
a colónia hoje,
que esteja lá alguém
a colónia a hoje voltou a dizer, avisa lá na rádio que é preciso arranjar isto.
Pronto,
colónia está lá todos os dias.
Se a colónia está lá todos os dias e é um sítio onde há todos os dias pessoas a tomar banho, é natural que é um sítio de banhos. se for o ano inteiro.
Parece as termas.
Pronto, como as termas. Pronto, nas termas, em princípio, ninguém se afoga. Portanto, é uma adaptação.
Que, além da questão da preparação, eu acho que também aquilo que não podemos deixar de mencionar é a educação para este fator. Ou seja, tudo bem que o Estado tenha serviços, ou não os tenha, ou tenha meios, e que vai equalizando determinado tipo de mudanças e que se adequa a elas. Isso tem que ser feito, sempre foi feito. Agora, também é importante é sensibilizar as pessoas, que era o que estavas há bocado a dizer e que eu acho muito relevante. De facto, o Estado tem aqui uma grande responsabilidade, não é? Porque uma das responsabilidades do Estado é zelar pela integridade dos seus cidadãos, incluindo nas praias e noutros sítios. Agora, também tem é que se começar a preparar as pessoas para que elas compreendam por si próprias, porque não é o primeiro ano, nem é só neste assunto exclusivamente que isso acontece, que as pessoas não estão sensibilizadas, não estão educadas para o facto de que há anomalias climáticas e, portanto, há anos em que em outubro vai estar quente, há outros em que não vai estar. Óbvio que o Estado tenta determinar qual é que é a altura mais propícia para ter esse serviço a funcionar. E é nisto que eu acho que falha, sobretudo, é educar as pessoas. E eu, que sou professor, vejo isso, não é? Porque estou a contactar diariamente com as pessoas, com as populações mais jovens e que serão o futuro e que são grandes utilizadores deste tipo de lazer, para perceberem os limites daquilo que estão a fazer e perceberem que só porque estava um tempo em outubro não quer dizer que o mar de outubro, que é um mar seguro, e muito menos que é um mar vigiado. Agora, óbvio que tem que haver uma adequação. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que há 40, talvez, 40, 50 anos, a época alta da Costa Nova era o mês de outubro. É óbvio que nessa altura tu devias estar preparado para que houvesse vigia nessa altura. Acabavam aqui à volta as campanhas agrícolas, como se lhe chamava, e essa malta toda vinha gozar o mês de outubro para a Costa Nova.
Conclusão.
Óbvio, esta não é muito a nossa realidade.
Conclusão, faltam piscinas de água salgada.
Já temos na Figueira. Mas, só para fechar o assunto dos náufragos e dos afogados.
Da Figueira, se não começamos já a ir para
aí. Não, mas eu ia só dizer para fechar, porque acho que estamos a falar já, na minha opinião, um pouco a mais sobre.
Quer dizer, e tudo isto para dizermos que o Natal já está a chegar.
Sim, o Natal está a chegar, mas isso.
Mas
natalícias.
Ó, Carlos, deixa-me contar só esta, porque esta é muito engraçada, porque no fim de semana passado estive aí.
Pois, mas deixa-me só dizer uma coisa, porque não tem piada nenhuma. Já vieste aqui, já vieste cá em agosto e não nos vieste visitar. Pumba.
Mas prometo que para a próxima. Olha, este fim de semana, se tiver oportunidade, a gente combina qualquer coisa.
Ok.
Mas tudo para te fazer este cenário distópico, que foi, quando eu estive aí este fim de semana, achei muita piada, porque de facto estava um fim de semana pronto. Pouco habitual para os meados de outubro. Como sabes, também fiz fim de semana também fiz aniversário, aliás, no fim de semana passado, e não me lembro, de facto, ao longo dos anos, de ter tido um dia 6 de outubro ou até o feriado do 5 de outubro. Claro que houve anos em que houve épocas igualmente quentes, mas tudo para dizer, quando vou aí, achei muito engraçada este cenário duplo. Por um lado, um fim de semana em outubro com 31 graus. E por outro, à entrada de Ilhavo já tínhamos todos os cartazes, já temos na rotunda, aquela rotunda que vem do parque do mercado de Ilhavo, já tinha letreira a dizer boas festas. No centro de Ilhavo já estavam montadas as luzes, que ainda não estão ligadas, mas já estão montadas. Isto criou aqui um cenário muito curioso.
E a barra passou a ser Bondi Beach, pensava, estou na Austrália, estou
não,
em
não,
Sydney
não,
para a passagem.
Eu no outro dia tinha ligado, foi na segunda, não foi? Quando eu fui a E passei de bicicleta e vi pessoas a montar já as luzes de Natal. Mas pode ser uma questão de economia, mas já no ano passado tínhamos falado nisso, que ou eu não estava muito atento.
E que eu, que, enfim, porque disse logo assim, olha, cá estamos, vocês sabem que eu às vezes tenho esta obrigação de ser um bocadinho má língua, nós não fazemos as noites da má língua, são as tardes da má língua. Mas eu disse logo, olha, realmente numa cidade onde não se vê, e eu nisto sou muito honesto, portanto, eu não sei se este mandato vai a, talvez já no terceiro ano, o caso Teixeira
traz. Vai a meio. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre essa realidade, os dois primeiros anos destes quatro.
Porque o apontamento que eu estava a falar é isso, quer dizer, um mandato que já vai a meio e eu, de facto, tenho estado um bocadinho ausente, vou e venho e não noto mudanças nenhumas em Ilhavo, e geralmente as pessoas que estão fora são aquelas que notam isso. Eu noto, por exemplo, que aqui há uns anos, quando tive uma temporada grande, vocês lembram-se, em Itália, estive lá 2 anos, cada vez que vinha a Portugal de 6 em 6 meses ou 28 meses, notava mudanças na cidade, e neste momento estou ausente e quando volto não vejo mudanças quase nenhumas. E, portanto, foi muito engraçado ver esta questão, que é chegar e deparar-me logo com estas luzes montadas, com esta
proposta. Pois, também já não era grande novidade, porque foi igual ao ano passado.
Não se faz mais nada, só há cuidado em pôr as luzes de Natal. Mas foi isso
para poupar em dezembro.
Que isso pode ser uma jogada orçamentista.
Exatamente, para poupar.
Segundo me explicaram, apesar de estarem as luzes mais tempo, as tarifas que se conseguem nesta época, muitas vezes compensam muito em relação a depois já só...
Claro,
em
claro, mas...
as empresas depois vão ser muito pressionadas para instalar certo, os equipamentos.
Mas há aqui um problema. Que, aliás, há sempre um problema. Não,
é um problema.
Não, nem era isso que eu ia dizer. É porque, como o dinheiro... Não, aliás, a perspectiva que nós temos, que é que nós chegamos a Aveiro e aquilo tem a revolução... Está tudo feito, está sempre a mudar aquilo. Está tudo, a avenida já está feita, a Rua do Liceu já está feita, as ciclovias feitas, os regueiros, o Praça do Peixe está quase feita. Nós notamos que há ali muita obra. O que nós vemos aqui?
Nada.
Não há obra nenhuma, há zero. E uma coisa que eu notia, achei alguma piada, porque fui a pensar, por exemplo, uma obra que eu não percebo, também não percebo nada de pinturas, como é que demora quase um ano? Que é a pintura de azul, da Ponta Barra. Aquela obra já está quase há um ano para pintar a parte da estrutura de ferro. Estamos há um ano a pintar aquilo de azul, do lado esquerdo, quem vai daqui para a Barra, já está pintado, agora estamos no lado direito.
Mas creio que vão além disso, trabalham a corrosão das estruturas, há ali trabalho inferior que não se vê, creio.
Estou a dizer a parte da pintura.
Sim, da parte ferrosa do brandinho.
Estamos a pintar há um ano, que interrompe a parte de circulação. Aliás, pronto, mas não percebo nada, há de haver uma razão para demorar um ano.
Eu confesso que nem reparei nesse
problema. Não, mas has de reparar, porque por acaso há uma coisa boa.
Há uma coisa que
não,
eu reparei.
É que passado castanho, para azul fica mais bonito. Pronto, diga-se de passagem. A segunda, no outro dia, quando fui à Costa Nova a almoçar, aquilo estava de tal maneira mal
sinalizado
que não se podia entrar pelo sítio da ciclovia.
Sim, tem que ser pelo outro lado.
Não, e eu entrei pela estrada dos carros.
Normal.
E lá da altura, com os pinos e com os carros, não havia nenhuma proibição de entrar uma bicicleta. E eu estava com a elétrica depressa e tentei meter-me, podia passar pelo meio dos pinos e não
quis. Já recebemos aqui um mail e foi numa altura das confusões, por causa dessas passagens e da segurança, porque houve um ciclista na altura.
Não havia nenhum corte a dizer, não pode passar.
Sim, mas ali no verão houve uma altura em que um ciclista caiu e caiu na faixa de rodagem e por sorte não foi apanhado por uma viatura e na altura fez-se notícia disso e recebemos aqui um mail de alguém que dizia, não é proibido utilizar a faixa de rodagem.
E não é porque na autoestrada.
Portanto, ali não é ainda o...
Não é.
Exatamente. Fala-se do quilómetro zero, mas não é exatamente...
Mas não é, porque essa parte... por isso é que podem andar lá motorizadas, por exemplo.
Mas por acaso é curioso falares nesse tema, porque este verão, se há coisa que mostrou, e não só o verão, o setembro e o outubro estão a mostrar, e às vezes até se calhar com uma pontinha de vergonha da nossa parte enquanto residentes e locais, é ver tanto turista, e são turistas nitidamente, já falei com alguns para os ajudar, porque eles estão parados a olhar para um telemóvel, não sabem por onde é que se entra na ponte, por onde é que se sai, estão ali na zona dos bacalhoeiros, não sabem como é que se vai para Aveiro, não têm a mínima noção dos percursos.
Não, eu já ajudei pessoas de bicicleta, não vale até à Barra.
Sim,
por caminhos que não estão marcados, por exemplo, pelo
sim, mas nós temos as pistas cicláveis, mas falta a articulação dos percursos. Temos.
Tem
Barra. Junto ali ao canal, sim, junto à Lota, junto ao canal da Vala do Odinô, que vai até a Bresford, depois...
Não, não é isso. Estiveres em Aveiro, eu vou lá todos os dias, não é? Estiveres em Aveiro e quiseres ir para a Barra...
Sim, não tens um percurso não tens, contínuo.
Não, para já não está contínuo.
Sim,
não está sinalizado.
Ponto não estão
não,
bem
não
delineados.
Estão. Se eu quiser, puser no Google Maps, Aveiro, Barra, bicicleta, ele não manda por nenhum dos caminhos que eu vou. Porque ele, pura e simplesmente, não estão marcados. Porque é uma informação que seria, imaginemos, um município que enviaria essa informação para alguém. Para onde é que tu tinhas que ir? Qual é o percurso que tens que fazer? De bicicleta. Ele manda-me percurso, por exemplo, de minha casa para o escritório, que são 2 km, quando aquilo são 800 metros. Não está atualizado, não sei porquê, não sei como é que isto funciona, mas alguém tem que dar informação ao Google como é que se faz, que há um viaduto, por exemplo, aquele viaduto que passa debaixo da linha de comboio, o Google não o reconhece. E, portanto, se eu quiser ir à minha casa, ele não me manda por ali. Manda-me ir à rotunda que tem o barco, do bacalhau, e passar por cima do viaduto superior, passar até ao sítio do cais dos bacalhoeiros e ir para o escritório. Que não é assim que se vai para lá.
Aliás, normalmente os turistas aí ficam na dúvida: vou por cima ou vou por baixo?
Não, mas a parte, por um deles... não, mas a parte de baixo, que é o viaduto, não está marcado, não existe.
Sim, mas pode ir por, por qualquer dos circuitos. A questão é que depois chegam à zona do tabuleiro da A25 e têm outro problema.
Certo.
Como é que se vai para Aveiro? Já vi gente a entrar na A25.
Também eu, estou farto de ver, de bicicleta até.
E, portanto, esta embrulhada era daquelas coisas que merecia, assim, ou umas pinturas ou algo que ajudasse as pessoas a fazerem o circuito.
Eu acho que o turismo...
Isso quase que nos levava para uma das propostas de assunto que fazias há pouco, que era a questão agora do orçamento, na medida em que, para mim, isso foi dito na altura, não só... Eu nessa época estava na Assembleia Municipal, mas não fui o único a fazer essa observação. Que é esta espécie de apoios que são tónicos e que servem para fazer determinado tipo de obra, depois nunca inclui a articulação das coisas. Como vamos falar daqui a bocadinho, se tivermos tempo ou não, fica para o próximo do orçamento, eu acho que é o que acabou por acontecer por aqui também. Eu, quando levo alguém à nossa zona, as pessoas são unânimes em dizer assim, epá, tanta ciclovia. É um facto, fez-se muita ciclovia na zona, entre Ilha, Aveiro, Vagos, etc. Agora, o problema muitas vezes é a articulação que está feita entre essas ciclovias, de modo a que as pessoas possam transitar de umas para as outras com segurança. Até acho que se cai depois no problema mais gravoso, que é fez-se as ciclovias e pronto, estão as ciclovias feitas. E depois não há preocupação em criar ligações seguras entre umas coisas e as outras.
Sendo que o nó da Ponta Barra já vai para aí com uma década em que toda a gente diz que coça a cabeça, mas não se sabe que solução é que lhe vai dar. Como é que se faz a ligação Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Aveiro, com esta ligação à ponte, de forma fluente? Temos passadeiras a atravessar uma via de cintura portuária, com caminhões de ir ali para cima e para baixo.
Portanto, mas nós temos... É assim, quando uma coisa está mal planeada, do princípio, depois é muito difícil mudá-la. Porque, por exemplo, temos algumas...
Mas é torto, não,
não, é? Opa, aquilo era até como eu fiz com a piscina, como eu disse, é deitar tudo abaixo e fazer de novo. Por exemplo... Quando se vem de Ilhavo para a Gafanha, da Nazaré, ali perto do Fontoura, tens uma ciclovia que está em cima de um passeio e que tem restaurantes, cafés de um lado e bares de outro e tasquinhas do lado. Que é um sítio que é, ao mesmo tempo, ciclovia, passeio e saída de portas. Não pode. Aquilo vai dar asneira. Dá asneira, já havia algumas asneiras. É uma coisa que tem uma concepção errada de raiz, faz parte da ciclovia. Mas aqui não há uma ciclovia. Porque até eu nem sequer passo aí, vou logo para a parte dos carros.
E não sentes, no meio desta bagunçada toda, que aquela ideia de uma ponte pedonal e ciclável continua a fazer assim, a remoer e a remoer?
Não,
e
por causa dos barcos. Acho que era uma barca para a frente e para trás. Eu continuo com a ideia, desde quando fui candidato à Câmara, que era a melhor ideia. Não é nenhuma invenção minha, está em muitos sítios, que é uma ponte é uma coisa que custa milhões. Uma barca é uma coisa que não custa nada, para a frente e para trás. Para levar pessoas e bicicletas. Pronto, é uma ideia simples, fácil de executar e não tem orçamento, é tipo umas licençazinhas, traz, leva para cá, traz para cá. Agora, o problema que nós temos, acho que é tentar complicar coisas que são simples. Claro, uma ponte já lá estive, essa ponte foi abaixo, certo? Era a ponte, mas depois, por causa da marina, provavelmente, e por causa dos carros, resolveu-se fazer uma ponte nova. E alguém resolveu tirar aquela abaixo. Com a ideia, tenho eu esta memória contada, de que era um obstáculo a passagem de barcos, com o mastro alto. Ok, foi tirada. Agora vamos voltar a pôr, para depois as pessoas se queixarem que não conseguem passar com um veleiro. Então, sempre para passar pessoas dali para o outro lado, e já temos pessoas que fazem esse trabalho de forma ilegal, que é passar pessoas para a pesca para o outro lado. Porquê que não havemos, é como a prostituição, porquê que não devemos legalizar esse transporte? Se ele existe, existe de forma ilegal. Ninguém paga impostos naquela porra para levar pescadores para o Mar Norte e não sei o quê. Então, se toda a gente sabe que existe, não é mentira nenhuma. É só falar com não sei quem, que diz o nome do número e a pessoa vai buscar e leva lá e às tantas horas vai buscar. Porquê que não sabe fazer isto?
Ricardo, o que é que te parece?
Sim, esta poderia ser uma hipótese. A questão, se calhar, aqui é sobretudo esse assunto nunca ter sido suficientemente discutido. Por acaso foi uma discussão... Tu dizes que há muita gente a coçar a cabeça a tentar resolver o assunto, mas é preciso também levar isso às esferas que têm a decisão sobre estes assuntos. O Carlos dá aí uma hipótese, poderia haver outras. por exemplo, a questão
o problema, o problema é que eu já falei com algumas pessoas sobre o assunto, que é, até na altura cuja que sou eu, que era, porque depois é preciso autorização de não sei de quê, de não sei de quê, depois o portável não aceita, porque a jurisdição não sei de quem, e depois o não sei quê, por isso é marítima, ok.
Essa zona está toda sempre sujeita a...
Sim, mas depois, mas há uma parte que...
Não sei se alguma vez te apercebeste uma discussão...
Espera, deixa-me fazer uma coisinha para terminar, para não perder o raciocínio. O problema, isso pode ser tudo verdade, e com certeza será, mas o facto é que toda a gente sabe que é o transporte ilegal. E esse que é um problema que toda a gente sabe, ninguém quer mexer nele.
Mas também ninguém quer mexer noutra coisa, porque andamos aqui há anos e anos nisto e nunca visto, por exemplo, fazerem uma intervenção na Ponta Barra e alguém assumir uma decisão de investimento, por exemplo, de alargar as baias laterais para ter passeio, pista ciclável, coisas com alguma amplitude.
Mas eu por acaso discordo que a Ponta Barra, embora a passagem de pessoas, de bicicletas, duas, não seja fácil, como não são muitas... Eu só gostava um bocadinho de deixar passar o outro. Não é por aí que as pessoas não vão de bicicleta. Não é.
Mas não estamos a dizer que é por isso ou não. Estamos a falar de uma estrutura que cada vez mais é mais utilizada, sobretudo na época estival. Há cada vez mais gente a fazer essa travessia. Gente que corre, gente que caminha, gente que pedala.
O problema é que isso ia levar a outro problema. Acho eu que é. Tu ias fazer mais outro investimento numa coisa que ainda não estava suficientemente lutada. Não é isso que causa... A não ida de pessoas para a barra da bicicleta. Não é isso. O problema é isso. Nós temos a maneira de votar.
Por acaso, aí acho que a solução seria. Outrora já se tem discutido isso. Eu acho que a solução seria. Por acaso, essa intervenção é uma intervenção que eu sempre achei que seria pouco feliz, porque fazia muito mais sentido. Até porque isso até tem uma componente histórica. Podia ser uma atração turística, como é em tantos sítios. Eu não sei porquê. Continua a ser um assunto tabu. Discutir-se a reintrodução de uma ponte pedonal que fizesse a travessia no canal um bocadinho mais para a zona de Forte ou aquilo que fosse, que levasse as pessoas de um lado para o outro. Podiam fazer a travessia pedonal, podiam fazer a travessia de bicicleta. Isso traz sempre um potencial enorme às zonas. Por acaso é uma discussão que quando foi feita já na altura do quando se fez este viaduto novo, não é? Portanto, que liga agora a ponte, à Barra e à Costa Nova, se referiu um monte de vezes à questão da ponte pedonal como uma alternativa à obra que foi feita. Eu não a vejo como tal, acho que a vejo como um complemento. Até porque tem a componente histórica.
Sim, mas tem um problema, Ricardo.
Porque é que não podíamos ter uma coisa nessa?
Porque o problema tinha a ver, aliás, para mim é evidente que é, claro, tem uma parte histórica, que é, se de facto isso for um obstáculo, a entrada, porque esta é uma ponte...
Mas há soluções para tudo, não é?
Para tirar as máscaras de um barco não há.
Ou até que falar-se numa movediça.
Pode ter uma ponte como eleições em Matosinhos que abrem.
Pronto, lá estamos outra vez a gastar milhões. Sim, claro.
Não?
É simples.
E fazer um vão um pouco mais alto?
Não, é simples, é como a ponte levatória que temos em Aveiro, não é? Eu não sei quanto é que custou aquela ponte, mas mais de 1 milhão custou e tem...
Vão fazer mais uma.
Sim,
vão
pronto, está bem, mas a Aveiro é outra.
Na Lota.
É uma ponte depois. Que já não chega, vai ser outra.
Vão ser duas, que é para facilitar acessos.
Tudo bem, mas é que tem um vão pequeno. Entre a Gafanha e a Barra...
É maior.
Opa, aquilo deve ser, não faço ideia, não sei quantos milhões e milhões. Para depois podermos, porque não temos um estudo da procura... Não há este estudo, ninguém fez. Podemos fazer como ao metro, fazer um estudo da procura e da oferta, que é, depois fazia-se uma ponte que custou 50 milhões ou 100 milhões e depois ninguém passava naquela porcaria porque ia tudo caro pela outra.
E correio também, acho que estás aí a...
Não, estou a dizer que se eu posso ter um barco que me faça isto, uma barca...
Esse tipo de valores, mas acho que assim...
Aquela zona tem muita corrente.
Não, o quê?
Aquela zona tem muita corrente.
Ricardo, desculpa lá, tu basta ver as placas, qualquer obrazinha, não há nada que custe menos de 500 mil euros. Qualquer obra assim de jardinagem.
Ah, mas houve lá uma pontezita pedonal naquela zona do Forte.
Pedonal com vão de pelo menos de 400 metros? 300 metros?
Não tem, que essa zona é muito menos.
Tem. Larga. Tem. Vai ao Google Maps e mede.
Opa, não me digas isso.
Tem pelo menos dois campos e meio.
A Universidade de Aveiro, curiosamente, já tem aí uns ensaios que desafiam alunos a fazerem assim umas ideias, a conceberem umas ideias. Pode ser que venham daí algumas propostas. 2 anos de mandatos autárquicos, o que é que têm a dizer, assim, em resumo? Já não vamos ter muito tempo hoje, mas voltaremos ao tema, se for preciso, em breve. Ricardo Santos, é essa tua sensação de quem chega e não vê muitos guindastes no ar, é isso?
É uma, não se vê guindastes, quer dizer, nem se podia não se ver guindastes, mas saber-se Nós sabemos, por exemplo, que este executivo, e nisso não é diferente de outros executivos, atenção, acho que levou essa arte um bocadinho demasiado à perfeição, que é a arte da publicidade de si própria. Portanto, está um bocadinho, esta é um bocadinho encerrada em si própria, sabe muito bem vender o seu peixe, até porque estamos em terra de peixeiras. Agora, não se ouve nada, portanto, até podia, não temos neste momento um guindaste a trabalhar, mas haver projetos, dizer-se quais são as obras, onde é que elas vão ser feitas, a piscina vai ou não vai ser arranjada, vai ser feito isto, não se ouve rigorosamente nada. É uma das poucas referências que eu vi neste meio mandato para que nos caminhamos, foi, acho que na semana passada, penso eu, numa Assembleia Municipal, a defesa da bancada do Movimento Independente a dizer, calma, não senhor, que isto não está em marasmo. Portanto, estamos à espera dos fundos europeus. Mas para quando vierem os fundos e eles tiverem que haver candidaturas, é preciso que haja ideias e que se discutam, que se desvelem linhas do que é que se vai fazer. E depois não posso deixar de notar uma coisa, quer dizer, eles fazem esta defesa que à partida soa muito bem. Ah, só estamos cá há 2 anos, não conhecíamos a casa, estamos a habituar-nos, a preparar o pessoal à espera das candidaturas. O Santana Lopes não está há mais tempo na Figueira da Foz, está bem que tinha lá uma prática, mas já antiga, mas não está há mais tempo na Figueira da Foz do que a João Campo Largo, que está na Câmara Municipal de Ilha. E vocês neste momento passam na Figueira da Foz, que era uma cidade que inversamente estava inerte até então, e aquilo vê sobra e obra com sentido, com modernidade, a explorar novas zonas e a criar ali um potencial novo à cidade. Chega-se à ilha e não se vê mudança nenhuma. Aliás, há coisas neste executivo que eu acho muito curiosas, nomeadamente a maneira como conseguiram pegar naquilo que eu considero que era o pior do PSD enquanto executivo e aprofundar. E rejeitar tudo o que havia de bom para se fazer ou ser feito. Primeiro, adotaram esta técnica das contas pagas e do bom balanço orçamental. Portanto, o argumento é sempre, ai, 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 a situação financeira tinha.
Dinheiro na saca, não é?
Exatamente. Portanto, Ilha tem uma situação financeira, desde que lá esteve Fernando Cassori e colocou aquilo da forma como colocou, é um mérito que sempre lhe foi dado, aliás, às vezes com crítica, porque não sou o primeiro a afirmar, nem serei o único com certeza a acreditar, que uma Câmara, como qualquer outra entidade nesta natureza, de facto não pode ter uma dívida alargada, e foi importante que depois dos anos que tivemos com o Rival e da dívida que está voltada, que ficou, que se tivesse feito a gestão dessa dívida, diminuindo-a e dando folga financeira ao município, mas o município tem que ter algum passivo, portanto é natural que haja aqui esta balança entre o que se deve, entre o que se gasta, e portanto houve esta durante quase 10 anos de executivo. Claro que houve obra, sobretudo no final, mas houve esta ideia de que era preciso acertar as contas e, portanto, criar uma folga orçamental. Agora estamos com uma folga orçamental e este novo movimento independente continua a utilizar o argumento de que temos que ter muito cuidado com as contas. E depois, que era o que eu há bocado quando começava o meu raciocínio, o que é que eu ouço falar de Ilha? Quando vou a Ilha, qual é a única coisa que eu vejo? É festas. O centro de Ilha, pelo menos, eu tenho que ir azar ou sorte, se calhar um bocadinho de azar, porque cada vez que vou a Ilha só vejo festas. Portanto, há festarolas da aldeia, entre aspas. Não se vê uma política de facto de obras, e eu acho isso muito engraçado, porque esta era uma das críticas que era feita, incluindo por algumas das pessoas que agora estão no poder, era a crítica que era feita, é que o PSD e a Ilha se mantinha no poder com base em festarolas. Fazia umas festas, não fazia mais nada. E qual é a minha surpresa quando este movimento independente, bem, parece-me a mim que usufrui exatamente do mesmo condão. Portanto, chega ali e vai fazer estas coisas.
Eu acho que ainda tive, por acaso tive no outro dia, já não sei quando, a almoçar com o Franco Assol, que é e um almoço simpático, que no fundo o que está a ser feito, aquilo que já tínhamos falado aqui, é aquilo que já estava planeado pelo anterior executivo, e portanto, daí para a frente, pouca coisa foi, ou eu não dei conta ainda de algumas grandes alterações, chegando coisas de pintar a ponte e não sei o que, coisas de obra, mais ou menos de manutenção. E
o que a maioria diz é que está a preparar, não é?
Não, está bem, mas a preparar é muito bem. Mas quando se prepara alguma coisa, diria eu, é assim, eu vou dizer o que é que estou a preparar. Não é estou a preparar em segredo, porque isto não há segredos, não devia haver segredos para os municípios. Estamos a preparar. Ok, tipo uma bomba, alguma coisa espetacular, é uma surpresa, uma festa. Não, não sei, até podem estar a preparar, mas não há nenhuma razão para esconder o que é que se está a preparar. A não ser...
Claro, sabes que isto...
Espera, deixa-me só terminar isto. Que é que a ideia de que...
O que vocês aqui estão a transmitir, digamos assim, o vosso sentimento, a vossa leitura, é de que o que se seguiu a algo que era criticado pelo abrandamento e pelo marasmo foi mais abrandamento e mais marasmo, é isso?
Sim, porque o Ricardo há bocado tinha dito, e vocês também, e tu também, que tipo, bem, se calhar começamos agora com as obras de Natal mais cedo para poupar dinheiro. Mas poupar dinheiro para quê? Para somar mais dinheiro? Porque isso é uma lógica, que era uma lógica dos anos 60, que era as pessoas tinham que amelhar e ficavam todas contentes por ter dinheiro na conta. Eu estou contente porque tenho dinheiro na conta, posso um dia precisar no futuro se houver uma coisa qualquer. Que não é a lógica de um presidente ou até de um país que queira progresso. Que é, tem que se endividar, se quiser investir e fazer coisas que não têm no curto prazo, que têm que ser pagas ao longo do tempo, têm que ser amortizadas no tempo. O que está a acontecer é que não está a ser feita obra nenhuma, que possa ser, mesmo que se criasse dívida, não estou a dizer...
Mas tinhas essa expectativa de que viria uma gestão de risco depois de Fernando
Cardoso? Não tinha expectativa, porque isto tem a ver, não desfazendo, nem dizendo mal de João Campo Largo, que isto tem a ver com formação, até diria, até em termos de finanças e de empresarial. Que não é possível. Imaginemos, não quero dar o meu caso, mas uma empresa que não queira endividar-se e quer crescer sem se endividar. Não tem hipótese nenhuma, já morreu. Tem que criar uma grande dívida que depois vai gerindo e amortizando. E é mais fácil para um município, porque ninguém é responsável, quer dizer, pessoalmente, não é? Numa empresa é mais difícil. Se um município, porque tem alguém à frente, ou um conjunto de pessoas, que tem um mindset que é, epá, nós não podemos gastar mais do que o que recebemos. Nós temos que deixar aqui uma folga para não sei o quê. E o que é que vai acontecer? É, não se faz nada e depois... Para quem vier a seguir, as gerações vindouras e não sei o quê, o que vai faltar? Vai faltar, porque tu para aproveitar os fundos que vêm do Portugal 2020 e do Portugal 2030, eles dão de 70% ou 40%, tens que ter 60%, que é porreiro.
E tem que o ter, na conta.
Tem que o ter. Tá, não. Não, não tem que o ter. Não, não tens que o ter na conta, não.
Tem que o ter cabimentado.
Não. Tens que ter cabimentado, mas podes pedir empréstimos e não sei o quê. Tens que ter dívida. Se não tiveres capital próprio, endividas-te. Quem não conseguir perceber que tem um plano e acredita no plano, que isso vai melhorar e que vai depois ter uma receita a seguir, porque não está dentro de um plano de gestão de uma empresa, porque o município não é mais que uma empresa maior ou menor, depende também do município, o que vai acontecer é que fica com medo e diz, ao menos, pelo menos ficamos com dinheiro. Só que dinheiro não faz dinheiro, dinheiro diminui sempre. O resto é que promove outras coisas. Se tu não fizeres investimentos e aproveitando, porque isto não há de ser para sempre, 40, no Portugal 2020 era 25% de fundo perdido, agora é 40%. Está na altura de meter o barco a fundo e tudo o que eu precisava fazer é agora que eu tenho que fazer.
Está na verdadeira altura.
Sim, não, porque a seguir eu não sei se vai haver um Portugal 30-40.
O cenário económico e geopolítico leva-nos a acreditar que, de facto, esta é a última vaga de dinheiro que vem parar aqui a Portugal.
Sim, já vamos a dizer isso, quase que Portugal entra na CE. Mas, de facto, quem não percebeu que é a lógica, que é, eu tenho que correr o risco, e o risco não é muito grande. Porque se for uma empresa, ainda pode ser algum risco, que há empresas que não querem, pronto, não querem.
Mas acham que o João Campo Largo está a perder esse timing ao fim destes dois anos?
Claramente, porque ao fim de dois anos já tinha que estar.
Motivos, até. Acho que está por um lado, porque ele próprio não o quer assumir. Portanto, falta-lhe alguma audácia nessas matérias. Agora, apesar de tudo, não posso notar uma coisa. Eu também não tinha perspectiva, e disse-o aqui muitas vezes no passado, que João Campo Largo tivesse um conhecimento destas pastas e destas matérias, ou que se fizesse, pelo menos que tivéssemos tido conhecimento, acompanhar de uma equipa quando se candidatou, que nos levasse a acreditar de que isto de facto ia ter uma equipa capacitada para fazer desenvolvimento ainda. Nada apontava nesse sentido. No entanto, a sua personalidade e aquele trabalho que tinha feito na junta de freguesia, que é muito diferente do que se faz numa junta de freguesia, o que se faz numa Câmara é evidente, acredito que os números assustem um bocado mais, mas levava a acreditar que a prática que ele tinha tido na junta de freguesia ou nas pessoas que reconheciam apesar de já reconhecer algumas características que eu acho que são evidentes agora, era muito aperto de mão, etc., tudo isso. Mas fez obra, fez alguma obra, notava-se uma certa ousadia, fez o parque na Morteira, fez isto, fez aquilo e fez aquilo outro. E, portanto, pensavam, pelo menos de certeza, aqueles que votaram nele, que ele carregasse com ele esse espírito e que fosse um bocadinho mais ousado naquilo que fosse fazer na Câmara Municipal. Agora, juntaram-se aqui dois fatores. Por um lado, é evidente que há um grande medo, uma grande aversão ao risco, como dizia o Carlos. E o risco é uma coisa que faz parte da vida. Nós todos os dias, quando saímos porta fora, arriscamos. Portanto, o risco é uma coisa que não tem, quem tem medo compra um cão e não sai de casa. Portanto, o risco...
Pois, mas olha, cara, agora imagina, nós temos aqui dois conceitos que estão, que estão encostadinhos, não é? É a diferença entre
mais disparos.
Exatamente, mas imagina, o rival faz. Certo, mas o rival faz 80%.
Mas acham que isso está a jogar também contra a imagem de Campo Parque? O facto de ter um vizinho que é.
Não, eu acho que
é muito mais adepto do
risco. Eu acho que não joga.
O segundo ponto, Carlos, que não consegui, que era só dizer isto. E que esse é que é o segundo ponto: é que além da questão de ver na atitude de João Capelar uma falta de ousadia, uma falta de perspectiva de investimento, acho que depois ele não está a ser empurrado pelos mesmos motivos que era empurrado. Porque enquanto Presidente da Junta, ele queria ser reeleito. Enquanto Presidente da Junta, ele tinha a ambição de ser Presidente da Câmara. E neste momento há um problema que nós já temos comentado, e que aliás tem paralelo também neste momento, na minha opinião, com o governo do PS a nível nacional, que é a inexistência de uma oposição forte e que seja ameaçadora e também inspiradora, porque a democracia depende de uma boa oposição. E a inexistência, neste momento, de candidaturas ou de figuras fortes na oposição leva a que João Capelar esteja muito quietinho, confortável no seu canto, porque sabe, parece-me a mim, que apesar de não estar a fazer nenhum brilharete, e isso é evidente, eu tenho passado pouco tempo em Ilha, mas ainda da última vez que aí estive, me tinham confessado umas pessoas da Gafanha a dizer que, isto está muito estranho, a gente votou e tal, mas agora isto vinha cá todos os dias, agora nem cá aparece. Eu não sei, claro que isto podem ser coisas muito setoriais, não é, como é evidente, mas isto é um bocado exemplo deste fenómeno que eu antevejo, que é, como ele não se sente pressionado a mostrar obra, a mostrar serviço e a dar o melhor de si, fazendo as coisas muito levezinhas, muito pelo leve, jogando muito pelo seguro, porque não tem competição. Portanto, a inexistência de uma oposição aqui pode ser altamente prejudicial. É uma coisa que nós vimos aqui a falar há muito tempo e que se nota, quer a nível local, quer, por exemplo, a nível nacional, onde eu acho que está a acontecer o mesmo neste momento. Portanto,
sim, mas há aqui uma esfera um bocadinho mais simples de perceber, que é, enquanto o João Campolar, como Presidente de Junta, não era responsável pela obtenção de fundos e, portanto, podia fazer obra, mas se aquilo corresse, era o dinheiro que lhe deram, ele agora é responsável por ir buscá-lo. E isso muda completamente o contexto e a perspectiva da pessoa enquanto executor do que é que seja. Uma coisa é o município dá dinheiro às juntas, distribui, portanto, ele depois tem um conjunto de obras e faz, mas ele não é responsável. Se... por ir buscar, por se endividar, não. Ele é responsável por gerir aquele dinheiro que tem na sua mão. Outra
Exato.
Coisa é
gerir uma mesada.
Outra coisa é ir buscar o negócio que dá origem à mesada para distribuir pelos outros. Isto é que muda a coisa toda. Agora, aquilo que estávamos a dizer há bocado. João Campolargo, porque ele também foi acusado de um conjunto de coisas, que é, ok, se ele não tinha dentro da porque se calhar não estava a esperar ser eleito, não entanto, que é, se ele não tinha nos seus quadros pessoas, a seguir arranjou assessores, ou a seguir foi logo criticado por ter arranjado assessores, e a seguir anda para trás.
Mas acho que esse para mim também é um bocadinho o problema desta oposição, é que ao longo deste meio mandato, cada vez que ouvimos falar, eu pelo menos essa sensação.
Qual é o problema de ter assessores? A pessoa não sabe de uma coisa, chama o assessor, contrata alguém, não é?
Cada vez
normal.
Que estou a falar da oposição, é de questiúnculas que na maior parte das vezes até nem fazem sentido nenhum. E depois outras questões mais graves parece que nunca veio ao de cima.
Sim, mas eu não vejo nenhum problema entre, porque aquilo até discutimos isto aqui uma vez, que é discutir contratar um assessor ou meter alguém no quadro. Eu até fui daqueles que dizem, porque é emprego precário, não sei o quê. Eu não consigo ver isso assim. Também trabalho na área de consultoria, não é emprego nenhum precário.
Meus caros.
É outro tipo de trabalho.
Estamos aqui já.
Mas
com...
para quem não, só fechar, para quem não sabe muito bem para onde é que há de andar, então, se retirar os consultores, a seguir fica com a equipe que tinha.
Então, para resumirmos e baralhar isto tudo, qual é a nota que dão? Fazemos à Marcelo, nota à oposição, nota ao poder em 2 anos.
Estão empatados. Empatados.
Qual é a nota de 0 a 20?
Não, 0 a 20.
0 a 20.
Epá, eu acho que a responsabilidade maior, num caso destes, que eu acho que não está a correr muito bem a governação, era da oposição. E a oposição está a perder com o executivo, claramente.
Nota. Porque,
claro, nota, sei lá, se.
Nota.
Estás a falar de, eu daria. 12, 8.
8 à oposição, sim, 12 a João Campo Largo. E tu, Ricardo?
Não. Eu que estou habituado a essas graduações, dava neste momento, sem dúvida. Eu dava um 9 ao executivo e se calhar um 7 à oposição. Porque de facto.
Epá, tu não estás habituado. Hoje em dia ninguém pode chumbar alunos.
Não dava porque se dependesse.
Não, no ensino ninguém chumba. Tens que depois ir à coisa de turma.
Eu sei, claro que não. Pois congratulam-se com o maior número de pessoas formadas. Não, mas só para justificar aquilo que disse. Não posso dar a positiva, porque se eu
não, mas temos o mesmo delta, que são sim, dois. Pronto, ok. Já não é mal.
Ação, mesmo que fosse uma ação muito tímida, e eu acho que esta ausência de ação, que esse tal jogar pelo seguro, e que deve parecer muito bem a João Campo Largo, para mim, é a perda de um momento naquela acessão de que há aqui agora um momento. É a última altura que temos, era preciso que houvesse ideias, era preciso que houvesse dinamismo, e era preciso ser capaz de arriscar. E seria bom, inclusivamente para ele, do ponto de vista da carreira política, porque neste momento, com toda a franqueza, quem é que poderá fazer, nem mesmo os seus defensores, poderão fazer um resumo do percurso político executivo de João Campo Largo. É uma inexistência.
Pois, mas eu deixava aqui uma coisa para toda a gente pensar. Posso fazer
olha, que toda a gente sabe que é o rival. Ele pode ser...
Eu sei, toda a gente sabe.
Toda a gente sabe que ele
é. Toda a gente sabe, exatamente. Mas, imaginemos um cenário para a gente pensar...
Eu estou neste perdieiro.
Sim, para a gente pensar lá em casa que... Qual é a imagem que nós teríamos, depois do que temos aqui a falar, do nosso, o que é que nós pensamos? Eu penso menos mal do que o Ricardo sobre o executivo. Se João Campo Largo ganhasse, o que é que nós tínhamos que dizer dos eleitores? Era uma coisa inacreditável, não é?
Não, é um assunto
que vai ocorrer, daqui a 2 anos vai ocorrer. Não falta muito.
É o que nos vai alimentar alguns debates também.
Mas isto é uma coisa que é chegar, se fosse o caso, chegar à conclusão que as pessoas não sabem votar.
Então, mas tu já tiveste esse exemplo nas últimas.
Pois.
Quem estava no poder...
Não, quem estava no poder achou que aquilo
ficou
em transe. Ok. Está bem, mas nós temos que viver com a realidade. Perdeu. Agora, depois, porque é que perdeu? Mas perdeu. E custou a engolir, não é? Tipo, é tipo, o que é que eu fiz de mal? Eu não consigo perceber o que é que aconteceu. Agora... Se João Campo Largo ganhar outra vez, a leitura tem que ser que as pessoas gostaram.
Eu só tenho um receio no meio disto tudo e assim me despeço deste programa Flagrante Delito com o Ricardo Santos, o Carlos Pedro Ferreira. Quem está a ouvir isto, não ouse sequer, não pense que pode vir aqui tirar algum dos nossos 2 comentadores para a função de ideólogos, spin doctors, estrategas, porque eles vão recusar tal hipótese. Seguramente querem continuar aqui neste programa até 2025. Boa noite, boa semana.